Hoje nós vamos fazer um estudo de um dos principais autores e talvez uma das promessas da nova economia, Paul Collier, o futuro do capitalismo. O livro vem com um elogio de Bill Gates, mas não apenas de Bill Gates, ele é uma obra elogiada e muito polêmica no mundo inteiro desse professor de economia da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Também professor de Harvard e outras universidades pelo mundo. Nós não temos como ler uma obra de 300 e tantas páginas em 2 horas. Então, o que eu fiz? Selecionei as principais partes para o nosso trabalho de hoje. Ok? Vamos fazer uma conversação com ele via filosofia clínica. Acho, para quem o ar-condicionado está
incomodando,
pode sentar ali. Não vamos desligar o ar-condicionado. Bom, o Paul Collier é polêmico. Ele acha que nós não entendemos o capitalismo. Imaginem, senhores, o que será que não entendemos o capitalismo? O que houve que passou? Se isso que vivemos no Brasil, por exemplo, em 2019, não é o capitalismo, o que seria o capitalismo? Ele diz que faltou um elemento ao capitalismo, um elemento imediato, há outros, mas um mais próximo. E é surpreendente que não foi tão visível a nós. O fato de não ter sido visível é um elemento sintomático que merece estudos. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao autor. Esse livro será sorteado entre vocês. Aquele que receber, eu peço perdão, que ele está todo riscado. Mas, talvez facilite alguns elementos da leitura. Vamos lá, então. Segundo o autor, Paul Collier, nós estamos num momento de inquietações. É assim que ele lê o nosso presente. Somos, nesse momento, criaturas inquietas. Nossa alma não tem sossego nesse momento. O que está acontecendo? Vamos às palavras do autor. Okay? Ele diz: fissuras profundas vêm esgarçando o tecido das nossas sociedades. Elas trazem novas inquietações e novos ódios ao nosso povo e novas paixões à nossa política. As bases sociais dessas inquietações são geográficas, educacionais e morais. Aí ele diz que hoje, ele faz um longo apanhado, dizendo o que está acontecendo em cada lugar do mundo. Mas, sobretudo, o foco dele é para a Europa. E ele diz que os contrastes se aprofundaram tanto que acabaram por tornar a Europa quase irreconhecível. Bom, nós somos filósofos clínicos. Se alguém nos diz algo assim, nós, já de antemão, ficamos ocupados do fundamento que rege estas afirmações e outras. Não é? Qual é a régua que ele está utilizando para nos dizer isso? Qual é a balança? Qual é a perspectiva? Então, vamos à historiografia desses elementos e vamos compreender mais de perto. Ele se refere a uma Europa, e a análise dele não é uma Europa desde o período greco-romano, não. É uma Europa do pós-guerra para cá. E ele nos mostra que o espírito que regeu a retomada das coisas, sobretudo na Segunda Guerra, não existe mais. Acabou. Aquilo que fez a Europa se unificar, crescer, se desenvolver, que era um elemento moral, e ele fundamenta na obra, isso acabou. E acabando isso, os problemas começaram a se tornar cada vez mais pesados. Então é essa análise historiográfica que vai fundamentar a fala dele. Ele diz que nesse momento nós estamos cheios de pessoas ressentidas por todo lado. Ele diz: o ressentimento dos menos instruídos é permeado de medo. Reconhecem que os instruídos estão se distanciando social e culturalmente e concluem que tanto esse distanciamento quanto o surgimento dos grupos mais favorecidos, que lhes parecem abocanhar os benefícios, enfraquece suas legítimas pretensões de auxílio. Senhores, isso aqui, para ficar bem contextualizado, é importante que a gente não faça uma leitura daqui conforme a nossa ótica brasileira. Se nós fizermos pelo nosso compasso brasileiro, facilmente vamos cair na esquerda e direita. E aí você vai dizer: pronto, então é mais um caso daquele. Não é isso que ele está falando. A ótica dele é uma ótica europeizada. É de lá que ele está nos falando isso. Eu vou fazer uma analogia grosseira, mas apenas a título de ilustração. É como se aqui em Santa Catarina, subitamente, as nossas cidades fraternas, amigas, historicamente, Tubarão, Criciúma, Laguna, Lages, Brusque, subitamente elas começassem a se desentender e não estabelecer mais comércio e uma não ser mais fraterna com a outra. Ia nos causar uma grande surpresa. É assim que ele coloca isso. Que um modo de ser europeu terminou. E isso se esparramou pelo mundo todo. Ele cita inclusive o Brasil nesse livro aqui. Embora prospere com as inquietações e raivas geradas por essas novas fissuras, tanto os ideólogos quanto os populistas são incapazes de saná-las. Essas fissuras não são repetições do passado, são fenômenos novos, complexos. Mas no processo de implementar suas fervorosas curas mágicas, os políticos são capazes de causar ainda maiores danos. Na verdade, existem soluções viáveis para esses processos prejudiciais em curso em nossas sociedades. E, de fato, ele não vai apenas problematizar, não será mais um profeta econômico do apocalipse, ele vai problematizar e vai nos oferecer alternativas. Mas as alternativas que ele oferece aqui são alternativas não econômicas, basicamente, para a economia. Vejam que um dos maiores economistas da nossa época nos diz: vamos melhorar as coisas? Ok. Então, quando ele vai expor como fazer isso, ele diz: não é pela economia. É por onde, então? Um pensamento muito original e convincente. Eu assinalei muitas e muitas páginas. No entanto, a título de concisão e clareza, também para podermos conversar isso, tudo que estamos vendo com a filosofia clínica, eu vou deixar, convido vocês a lerem a obra na íntegra e passarei diretamente aos pontos mais incisivos da obra. Bem, ele diz que o mundo começou a, depois do que houve na Segunda Guerra, quando a Europa devastada conseguiu se reerguer, e olhem a leitura econômica que ele mostra, como a Europa se reergueu, é muito interessante. Muito interessante. Em alguns lugares da Europa, simplesmente os partidos começaram a conversar, as pessoas começaram a se entender, patrões, empregados, todos em prol de um único motivo, que era: vamos erguer nossa sociedade. O horror foi demais. Então, se vamos perder, que todos coloquemos as coisas agora em ordem. Foi um dos momentos únicos na história da humanidade. Únicos. Nos livros de economia, normalmente você vê: houve o plano Marshall, E aí injetaram bilhões na Alemanha. Isso de nada teria ajudado se não existisse um espírito comunitário, um elemento que pode engrifar esta palavra, moral, que fez com que as pessoas dissessem, vamos terminar com o horror. E ele disse que foi esse elemento moral que não existe mais. E agora estamos tentando arrumar as coisas à maneira antiga, sem esse elemento moral. E ele disse, cada vez está funcionando menos. Até onde vamos com isso? Se estamos presenciando que não funciona. Então, para vocês terem uma ideia, ele diz, a causa utilitarista foi promovida por economistas. A causa dos direitos foi promovida por advogados. Em algumas questões, as duas vanguardas concordavam, tornando-se grupos de pressão extremamente poderosos. Ele falou que cada vez maior o número de pessoas começou a achar que tinha direitos. E cada vez maior era o número de pessoas que achava que não tinha tantos deveres quanto os direitos, quebrando o pacto moral que conseguiu reerguer a Europa, na opinião desse autor. O pacto moral não escrito, mas tacitamente acordado, era: destruímos toda a nossa Europa, agora vamos tentar reerguê-la. E para isso, vamos cada um fazer seu sacrifício. E pela primeira vez em muito tempo, houve uma reciprocidade que raramente foi encontrada. Foi isso que ergueu a Europa. E por não haver isso nesse momento, este pensador acha, esse professor de Oxford e de Harvard, esse economista, diz que por não haver mais isso, estamos tentando arrumar coisas que, não, que cada vez se arrumam menos e causam cada vez mais problemas. O que havia de tão errado com a social-democracia a ponto de ser abandonada tanto pela esquerda quanto pela direita? Em seu auge, nos anos 50 e 60, não havia muito de errado com ela. Mas, ainda que fosse a força intelectual dominante na política pública, a social-democracia era filha de sua época. Longe de conter verdades universais, a alegação típica de todas as ideologias formara-se em circunstâncias específicas e era válida apenas nessas circunstâncias. Mudando as circunstâncias, suas pretensões ao universalismo se pulverizaram. No final dos anos 70, quando Estados Unidos e Grã-Bretanha estavam em pé de igualdade, como nunca antes, as condições para a social-democracia já estavam desmoronando. Estamos vivendo agora uma tragédia. Minha geração conheceu as grandes realizações do capitalismo sob a social-democracia comunitarista. A nova vanguarda usurpou a social-democracia, trazendo uma ética e prioridades próprias. Quando os efeitos colaterais destrutivos das novas forças econômicas atingiram nossas sociedades, as inadequações dessas novas éticas se patentearam brutalmente. Os atuais fracassos do capitalismo, tal como vêm sendo tratados pelas novas ideologias, são tão flagrantes quanto os êxitos daquilo que vieram substituir. Vamos agora muitas páginas adiante e daqui a alguns minutos faremos uma pausa para os senhores poderem colocar considerações, questões sobre o que estamos vendo até aqui. Eu estou indo muito rápido. Hoje, quando os senhores saíram de casa e viram o cartaz da aula, e viram, vamos ver um economista renomado conversar conosco com a filosofia clínica, ou Collier. Imaginavam que ele diria que não é pela economia que vamos consertar a economia? Não parece um paradoxo? No entanto, como economista, ele sabe que essas arrumações, e, portanto, ele nos chama a conversação, nós filósofos, em vários momentos ele pede ajuda, nitidamente, à filosofia, ele sabe que isso é apenas uma retomada para que os preceitos e processos econômicos, então, se restabeleçam. Vamos lá. Vamos primeiro ver a parte difícil, o deserto, e depois chegaremos a uma parte de um horizonte muito promissor. Se vamos alcançá-lo, isso vai depender muito do nosso empenho, nosso e de muitos outros pelo mundo. Vamos lá. Então, ele vai problematizar agora esses elementos iniciais. Ele diz, o capitalismo moderno tem o potencial de elevar todos nós a um nível de prosperidade sem igual, mas está moralmente falido e a caminho da tragédia. Senhores, não se enganem. Se chegassem agora e entrassem na aula e ouvissem isso, pensariam, estamos tendo uma aula, mais uma daquelas que o professor Lúcio nos dá, de um autor marxista. Não, ele não é marxista. Ao contrário, ele acha que é o capitalismo, sim, que tem as respostas mais profundas. Só que o capitalismo, na opinião desse autor, está enfermo, gravemente enfermo, pela leitura torcida que foi feita em torno dele, achando que ele era um escambo, um negócio. Ele cita um prêmio Nobel aqui logo adiante, Smith, que fala de um outro Smith mais conhecido, chamado Adam Smith, que publicou duas obras notáveis, sendo que a segunda foi completamente negligenciada. Ele dizia, a segunda era aquela que tinha a chave para entendermos a primeira. Então o capitalismo ficou parecendo um balcão de negócios, um lucre mais, mais e mais. Ele diz, isso é uma parte do capitalismo. E das partes é a menor, é aquela que é natural. A primeira parte foi esquecida. E, portanto, o que fazemos não é um capitalismo, é uma outra coisa vestida com esse nome. Vamos adiante, vamos ver. O propósito propriamente dito do capitalismo moderno, nos diz Collier, é permitir a prosperidade das massas. Bom, ok? Ele está simplesmente citando o conceito que temos nós de capitalismo. Numa sociedade bem-sucedida, as pessoas florescem, somando prosperidade, um sentimento de pertencimento e apreço. Senhores, pertencimento e apreço. Afetividade. Sabe quando você dá um brinquedo para o seu filho, ele sorri e você vê que ele está brincando com um caminhãozinho? Isso é pertencimento e apreço. Perdemos isso no capitalismo, segundo esse autor. Perdemos essa noção. A sociedade capitalista se tornou paternalista e se arruinou por conta disso. Foi trocada uma fraternidade por um paternalismo desvairado e hostil. Não é? E esse autor diz, bom, para recuperar agora é isso, vamos ter então primeiro entender esse problema. O que, que aconteceu? Ele fala, como economista, aprendi que a concorrência descentralizada e baseada no mercado, que é o cerne vital do capitalismo, é a única maneira de trazer prosperidade. Mas quais são as fontes dos outros aspectos do bem-estar? Enquanto o homem econômico tem apreço por si somente, o pertencimento depende do apreço mútuo. Um capitalismo moral que apoie o apreço e o pertencimento ao lado da prosperidade não é um paradoxo. Um capitalismo movido somente pela ganância funcionaria tão mal quanto o marxismo, gerando humilhação, divisão e não prosperidade. Na verdade, atualmente o capitalismo está levando as sociedades para esse caminho. Agora vejam um dos pontos delicados na nossa aula de hoje. O pensamento econômico moderno, iniciado em 1776 com a Riqueza das Nações, ergue-se sobre um personagem totalmente desprezível. O homem econômico é egoísta, ganancioso. Existem algumas pessoas assim, e você deve conhecer algumas delas. No entanto, Adam Smith não pensava que somos o homem econômico. Ele viu o açougueiro, o padeiro, não só como indivíduos, buscando seus interesses pessoais, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. Smith considerava essas emoções de empatia e julgamento como a base da moral, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Ele está se referindo à Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, do Adam Smith. Mas o que aconteceu? Essa teoria dos sentimentos morais, deste pai do capitalismo, foi simplesmente apartada. E nós ficamos com todo o resto, que é um balcão de negócios. Então você chega em casa hoje, depois da aula, e diz para o seu pai, ah, eu quero montar um negócio. E ele olha para você e diz, o que você vai montar? Uma fábrica de parafusos. E isso vai te dar dinheiro? Diz, talvez dê. Como assim? Não, não vou investir se não tiver dinheiro. É isso que sobrou, porque nós negligenciamos essa parte, a teoria dos sentimentos morais, no qual Adam Smith, o pai de todas essas ideias, nos disse assim, não, não é por aí, é assim que funciona. Olha como é que ele diz como é que funciona. Se eu sou padeiro, gosto de fazer pão, você vem à minha padaria, e eu digo, leve esse pão, você não pode comer outro pão branco. Leve esse. Você diz, mas eu não posso, eu não tenho para comprar esse outro pão. Eu digo, leve. Você vai pagar o mesmo que aquele pão. Eu não digo isso porque eu quero que ele volte na minha padaria. Eu digo isso porque eu me importo com ele. E porque eu adoro fazer pão. Eu não quero fazer mais nada na minha vida. Eu quero ser padeiro, sou feliz como padeiro. E ele come o meu pão. No outro dia ele vem e diz, estou me sentindo muito melhor. Pude fazer cocô, pude fazer xixi, minha próstata está até melhor com esses grãos. Eu digo, os grãos que eu usei são esses aqui. Vou fazer agora outro pão com esses aqui para você levar. Leve para o seu irmão também, parece que ele não anda muito bem. Isso é a alma do capitalismo que Adam Smith falou. A minha padaria está aberta, meus filhos estão alimentados, eu tenho para viver. Estou feliz. Ele está contente comigo. Ele ganhou comigo. Eu ganhei com ele. Todos nós recebemos. Somos fraternos, somos irmãos. Isso é o capitalismo que Adam Smith tentou nos ensinar. Vontade que eu tenho de ler tudo isso que eu risquei, mas não, eu sei que não vai dar. E alguns dos senhores trabalharam o dia inteiro e estão cansados, não é? Então eu vou ser mais sintético aqui. O prêmio Nobel Vernon Smith viu, esse Vernon Smith é o sujeito que ganhou o prêmio por ter visto essas relações. Por ter dito, mas como é que vocês estudam um autor negligenciando completamente a parte que fundamentam isso tudo? Tiraram a alma disso. E gerações inteiras entenderam tudo errado. Isso que nós chamamos de capitalismo não é capitalismo. É um corpo sem alma. Os economistas passaram 2 séculos pensando que Adam Smith havia escrito 2 livros incompatíveis, que é o Riqueza das Nações, que vocês estudam em filosofia e economia, e a Teoria dos Sentimentos Morais. Quem aqui estudou administração e economia na escola, por favor, levante o braço. Ok. Vocês leram Karl Marx, não foi? Das Kapital, volume 1. O Capital, volume 1. Lá, vocês viram em quem Karl Marx se baseou para construir todo o prédio do socialismo que ele edificou? Adam Smith. Um capitalista. Ele foi até esse capitalista e disse, isso não tem alma. E colocou alma, uma alma que ele chama socialismo. Só que o próprio Adam Smith, se visse o que foi feito ali, diria, mas não é isso. Não é assim que você vai colocar alma no que estamos tratando. socialismo, não. Nesse sentido que estamos tratando aqui, por favor. Já dei aulas em grupos como este sobre socialismo e vimos que há tantos argumentos producentes quanto producentes temos no capitalismo. Não é? Se somos filósofos, estamos interessados em ver as várias posições e não em ver uma e fechar a questão em torno dela. Estamos abertos a conversar, a discutir, queremos melhorar, queremos crescer. Esse é o propósito. Não é? Hoje estamos vendo tudo isso pelo viés capitalista. Hoje em dia está tão complicado, gente, fazer aulas assim. Olha, esses dias dei uma aula de um ator de esquerda, você tem que ver o que eu recebi de recado e coisa. Mas eu sou um filósofo, eu tenho que trabalhar as várias correntes, não é? Como posso ser filósofo se for diferente disso? Então, hoje estamos vendo um autor que é capitalista. Ele diz, a teoria dos sentimentos morais era a mais importante. Por termos negligenciado isso, perdemos completamente o fio da meada. Ele tem toda uma parte da psicologia social aqui que entra num embate imenso com a filosofia clínica quando ele fala das tomadas de decisões e outras coisas. Deixe-me perguntar uma coisa para vocês, e isso vai nos abreviar dezenas de páginas, que depois os senhores lerão. Se vocês tiverem que tomar uma decisão na vida de vocês, okay? E essa decisão, ela colocará duas coisas em choque. Então, é proposto a vocês aqui na região, na grande região sul de Santa Catarina. É um negócio que você foi chamado a fazer. Então, de um lado está a sua razão. E a sua razão diz, olha, eu já analisei tudo e o correto é fazermos isso. Do outro lado estão os seus valores, e os seus valores não. Ainda que a razão diga isso, eu não faço isso, porque meus valores me dizem isso. Quem vocês acham que vence num embate como esse? Os nossos valores de um lado, a nossa razão de outro. Valores de um lado, razão de outro. Paul Collier argumenta pela psicologia social e por dezenas de trabalhos importantes, quem vence esse embate. Quem quiser saber quem vence esse embate, pode ler o livro depois. Vou falar como isso é em filosofia clínica. Em filosofia clínica, quando eu estudo a felicidade do senhor, deles, o que eu vou constatar? Pela historicidade deles, pela estrutura de pensamento deles, que esse senhor aqui, ó, opta pelos valores. Dizendo que a razão dos homens diga tal coisa, esses valores que eu trago de família me proíbem de fazer isso. Acabou o assunto. Já você dizendo que os meus valores de família me digam, por exemplo, não se deve matar. A minha razão diz que há exceções, há casos em que até para podermos viver. Infelizmente, o próprio Tomás de Aquino já argumentava assim. E aí a razão vence. Mas isso é em filosofia clínica, na qual eu vou considerar a pessoa, a singularização da pessoa. Não é a resposta que há na obra. Na obra, via psicologia social, uma fundamentação de outra ordem. Muito bem. Mas o autor nos diz que nós perdemos, e perdemos com grande força, por termos alijado o nosso capitalismo de alma, nós perdemos uma coisa chamada reciprocidade. Reciprocidade. Não há mais reciprocidade. Em grande parte, não há mais. Criamos uma geração e gerações que estão ocupadas assim, meus direitos, vamos conversar, meus direitos, não meus deveres. E diz que uma geração de reciprocidade é baseada nos meus deveres. Direitos, eles surgem, mas meus deveres. E ele argumenta aqui com pai e filhos, por exemplo. Vai ver uma relação de um pai que ama o filho, se o pai está dizendo para o filho, é meu direito, ou se o pai que ama seu filho, argumentos do autor, diz, não, eu vou cuidar do meu filho, vou dar de comer o que eu tenho de melhor que meu filho. está doente, eu vou ficar acordado a noite inteira. É o meu filho. Os deveres antes. Perdemos isso, que era uma das essências do capitalismo. Ele diz que hoje os próprios capitalistas têm vergonha do capitalismo, em grande parte, e que tentam modular, não sei o quê. Ele fala que quando ele fala da ética da empresa, um capítulo inteiro, vocês verão o que ele coloca sobre os nossos cuidados. Ele diz, se já estamos sabendo o problema que estamos causando, vamos tentar mudar, ainda há tempo. Até onde vamos conseguir, isso é outra coisa, não é? Então, ele diz que, essa parte eu vou saltar na obra, ele fala sobre as narrativas. Ele diz que nós, desde crianças, aprendemos nas nossas casas, com os nossos pais, familiares, na nossa sociedade, as narrativas. Narrativas, ok? Nós vamos aprendendo em comunidade isso. Narrativa é aquilo que vamos levar para a nossa vida e que vai dizer, eu me importo com o outro. O outro é uma pessoa, é gente, me importo. Sua dor eu me importo. O que eu posso fazer? Isso vem da narrativa. Se na sua casa você teve um exemplo diferente desse, se na sua sociedade, comunidade foi diferente, você construiu outra coisa aí dentro. Pode ter construído um capitalismo sem alma, sem elementos. Ele dá as várias funções e diz que uma delas é o pertencimento, ok? O pertencimento é algo muito importante nas narrativas. Bom, então ele tem uma parte na qual ele vai nos tratar do uso estratégico das normas nas organizações. Meus amigos, se imaginam os senhores que as normas vão nos ajudar a sair dessa encrenca, acham que vai funcionar? Acreditam que leis, estatutos, normas vão nos... têm nos tirado dessa situação? É o que ele pergunta. Ele dá um exemplo daquilo que... um exemplo que aconteceu na empresa Johnson & Johnson em 1982. Ele diz, foi uma catástrofe. 7 pessoas morreram em Chicago. Quando rastrearam, eles chegaram à conclusão que um veneno tinha sido colocado em frascos de Tylenol, que era o produto mais vendido da empresa. Isso em 1982. É um exemplo que ele dá sobre a mudança do elemento, sobre essa coisa do eu pertenço, de como nós vamos resgatar a economia via outros elementos não econômicos. Ele diz assim, o que aconteceu foi tão admirável que ainda hoje é utilizado como estudo de caso nos cursos de administração. Antes mesmo que a direção tivesse tempo de reagir, os gerentes das filiais tomaram a iniciativa de retirar todos os frascos de Tylenol das prateleiras dos supermercados, comprometendo-se a reembolsar integralmente as lojas. Hoje em dia, isso não parece tão admirável quanto na época, porque desde esse episódio, tornou-se prática corrente em todo o mundo empresarial. Mas até 1982, as empresas não recolhiam os produtos. O costume era negar a responsabilidade e jogar os advogados para resolver essa encrenca. Era o que se fazia, não é? Então ele volta a Adam Smith, o pai do capitalismo, e diz assim, a base sólida da economia aceita por Adam Smith é o reconhecimento de que o altruísmo, sem reciprocidade, se limita aos deveres de resgate. Não é uma contraposição adequada ao interesse próprio. Ou seja, você no capitalismo, esse que vivemos, esse que vocês conhecem, ganhando, é aí que você vai perder. Como é que se perde? Você vai ter que botar cerca elétrica na sua casa. Muros bem afiados e altos. Um cachorro bravo. Como é que você perde? Somatizando. Pontes de safena. Cânceres e outras coisas. Como é que se perde? Medo. Como é que se pede? Os nossos filhos não podem sair para brincar, estamos nós presos dentro das nossas casas. Como é que se pede? Não há alegria de viver. Você liga a televisão, é uma notícia bomba em cima da outra. É assim que você perde. Põe a alma em tudo isso para ver se você vai perder. Põe o sentimento em tudo isso para ver se você vai perder. E aí os senhores poderão me perguntar, como, professor, fazemos isso? Bom, pelos princípios do autor, dentro do capitalismo, devolvamos ao capitalismo o que é dele e que lhe foi retirado por uma leitura errônea em torno dele. Bem, ele fala da transformação de poder em autoridade, etc. E um momento aqui muito importante que ele coloca assim: começamos com o déficit moral, já viram o que é isso, não é? Que se apresenta ao capitalismo moderno. Dois pontos. Uma sociedade pode dispensar a moral porque o interesse próprio nos levará ao nirvana da prosperidade de massa. Abre aspas. Ganância é bom. Porque quanto maior o apetite, maior o afinco com que as pessoas trabalharão e assim mais prósperos seremos todos nós. Já nos afastamos muito agora dessa proposição. Somos, neste momento, seres sociais, não mais homens econômicos e nem santos altruístas. Seres sociais. Olha, já é de muito bom tamanho para quem se achava uma ave de rapina, não é? E para quem defendia princípios altruístas. O autor não ignora. Ele lidou a vida inteira com empresários, ele lidou a vida inteira com capitalistas, ele é um homem que ensina em países que são ícones do capitalismo nesse momento e nas maiores universidades. Ele não ignora a faxina social, a camuflagem, a maquiagem pesada que é utilizada em sociedade. Não é? Quando ele trata aqui de governos, de políticos e outros, ele carrega as tintas e mostra que o nosso problema não é mais agudo, ele é crônico. Ele é crônico e em muitos lugares nós já identificamos apenas a febre, não sabemos mais de onde vem a infecção. Quando tentamos combatê-la, agravamos a situação ainda, porque nós mesmos já nos perdemos de nós mesmos. Não é mais uma questão de saber o caminho certo de volta. O mundo se tornou muito complexo para que se possa simplesmente tomar o caminho de volta. Precisamos agora consertar isso em voo. Não temos como voltar mais para o aeroporto. Vamos consertar a rota em voo, se é que isso é possível em alguns casos. Vou fazer uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos até aqui. E depois eu prossigo a... Prosseguindo os nossos trabalhos, após o recreio, intervalo, já descansaram, tomaram um bom café, então vamos prosseguir, tá bem? O autor... O que ele está nos propondo com essa crítica dele? Ele nos diz literalmente a proposta dele. A proposta é a seguinte: um capitalismo ético que atenda aos critérios fundados nos nossos valores, refinados pelo raciocínio prático e reproduzidos pela própria sociedade. Ele diz que essa frase ela é enganosamente simples e carece de vários aprofundamentos, por isso que a obra é tão extensa, não é? Ele vai aprofundar esses elementos. Ele diz, a ênfase que ele coloca é nas nossas, vejam, não nos nossos direitos. Ele diz que hoje o mundo está infestado da política tributária, judiciária e do direito de um modo geral nos nossos direitos, ele diz. E precisamos reverter isso. Ele fala nas obrigações recíprocas. Antes de eu pensar em qualquer direito com relação a você, que eu pense nos meus deveres com relação a você. Os direitos virão naturalmente como consequência disso e serão muito mais leves. Olha, vamos ver, somos filósofos, trabalhamos em clínica, vamos ver isso. O que vocês acham que boa parte dos filósofos clínicos nesse país, e só essa semana eu dou aula aqui, dou aula em Manaus, Fortaleza, passo por São Paulo, só esta semana. Então eu converso com gente do Brasil inteiro. O que acham que a maioria dos colegas da filosofia clínica tem dito sobre o atendimento, por exemplo, no que concerne a casais? Acham que o mais usual é que o rapaz chegue ao consultório e diga: doutor, tudo o que está acontecendo é muito mais responsabilidade minha. Eu falei, por exemplo, na grande, grande maioria dos casos, o rapaz ou a moça chegam ao consultório com questões. Doutor, eu faço tudo o que está ao meu alcance, mas ele, ela não reconhece. Ele, ela só me cobra. Tu, parece que tudo que eu faço está errado. É isso? Na maior parte dos casos é isso. Ou seja, o que Coller coloca aqui no âmbito econômico, conforme ele mesmo diz, já se esparramou pelas mais diferentes áreas. Não é uma queixa pontual, ela é sistêmica. Ela já está nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos afetivos. Boa parte das pessoas se relaciona agora no sentido de: você me deve logo de cara. Não, eu devo. É o outro que me deve. Parece que os outros se tornaram para nós serviçais. Nós temos direitos adquiridos, divinos. Não acham isso esquisito? Segundo o autor, já não achamos mais. Não tem mais alma para achar qualquer coisa. Ele diz assim: os direitos que temos implicam deveres, mas os deveres não implicam necessariamente direitos. Eita, frase boa para se botar no para-choque de caminhão e também na entrada das nossas casas. Os direitos implicam deveres. Você diz: professor, eu tenho o direito de ser respeitado. Eu digo: ok, você também tem o dever de respeitar. Aí ele diz: mas os nossos deveres não implicam necessariamente em direitos. E aí vocês agora já não entendem. Muitas vezes, numa sociedade na qual as pessoas estão padecendo, e eu tenho alguma coisa, eu tenho um dever. Esses que estão, às vezes, padecendo, não têm o mesmo dever para comigo. Eis a explicação. Levem isso para o que eu falei há pouco, para as relações afetivas. Eu digo para minha esposa: eu te respeito, mas eu quero ser respeitado. Ela diz: isso é escambo, meu filho. Você está trazendo para a nossa relação pessoal um capitalismo sem alma. Olha as consequências aonde chegou. Agora, se eu digo para minha esposa: eu te amo e eu te respeito, independente de me respeitar, isso é um capitalismo com alma. É isso que o Coller está nos propondo. E para ele é assim que vamos recuperar as coisas. Sem isso, não vamos muito longe. Uma sociedade, diz ele, que consegue gerar muitas obrigações pode ser mais generosa e harmoniosa do que uma sociedade que se baseia apenas em direitos. Agora, senhores, segurem-se nas cadeiras. Vamos entrar no estado ético. Capítulo difícil, viu? Vamos lá. Os estados que vinculam propósitos éticos a boas ideias têm realizado milagres. Minha geração cresceu num período assim. Ele diz que entre 1945 e 1970 houve esse milagre. Entre 1945 e 1970. Ou seja, depois do período que terminou a Segunda Guerra, as pessoas se uniram. Olhem, eu sei que a gente fala em Segunda Guerra, Que idade você tem?
24.
24 anos. Ele vê a Segunda Guerra como quem olha para o homem lá nas cavernas. Não há nenhum termo de relação. E aí aqui, a maioria de vocês é italiano, vocês vão visitar a Itália, que é um dos países mais lindos do mundo, de uma prosperidade única. E aí você vai, mas a Itália está em crise, professor? Crise, Itália. Tomara nós tivéssemos a crise que a Itália tem, não é? Crise de país rico, tem um carro a menos na garagem. Muito diferente de nós. Então, você chega lá e diz, aqui houve a Segunda Guerra? Onde? Na linda Toscana, florida de todo lado. Michelangelo para cima e para baixo, Leonardo da Vinci. Que crise, que Segunda Guerra. Eu sei. Então, quando esse autor diz, e ele fala aqui, olhem como ele fala, como filho de pais que foram jovens adultos nos anos 30, aprendi por vias indiretas como o Estado falhara fragorosamente. Através da história dos meus pais, eu entendi a tragédia do desemprego em massa. Faltou aos Estados e às sociedades que eles refletiam o senso de propósito ético para que vissem um pleno emprego como responsabilidade sua. Faltaram-lhes também as ideias que lhes mostrariam o que fazer a esse respeito. Em decorrência disso, geriram pessimamente o capitalismo. Bom, aí ele fala que fascismo, marxismo estavam à espreita. Falhou apresentar o capitalismo sem alma. Esses se apresentaram com alma e aí foi fácil conquistar gerações inteiras. Assim o autor escreve. Aí ele diz, tardiamente e sob o choque dos milhões de vidas arruinadas, estados e sociedades descobriram aquele senso de propósito. Nos Estados Unidos, Roosevelt assumiu a obrigação do Estado em fornecer empregos com seu New Deal. Ele foi eleito porque as pessoas viram que esse processo era ético. Então surgiram novas ideias. A teoria do emprego, do juro e da moeda de Keynes forneceu análise para enfrentar o desemprego em massa. Os estados falharam com seus respectivos povos nos anos 30 e agora estão repetindo a mesma coisa. Esse economista está nos avisando o seguinte, o mesmo germe que quase nos destruiu naquelas décadas está muito robusto agora, e só que ele está maquiado, ele está muito mais perigoso e nós não temos vacina para ele. Atualmente a palavra capitalismo desperta desprezo geral. Por trás da palavra negativa há as redes de mercados, regras e empresas que trouxeram tanto milagre de 45 a 70 quanto à tragédia de 29 a 39. A minha geração perdeu a tragédia, mas viveu o milagre. E, complacente, imaginou que a continuação do milagre agora era inevitável. A geração atual, essa, desse menino de 24 anos, a geração atual aprendeu que não era, que não era. As novas inquietações têm raízes no distanciamento econômico. Existe um divisor regional crescente entre a metrópole em expansão e as cidades, etc, etc. O capitalismo gerou essas novas inquietações, tal como criou a depressão dos anos 30. Bom, a parte que eu falei para vocês que era muito difícil é essa aqui. Os estados não têm como ser mais éticos do que seus respectivos povos. Então, meus senhores, antes de falarmos de Lula ou Bolsonaro, que tal se olhássemos nesse grande painel uma forma de espelho? Não é? Ele diz, os estados não têm como ser mais éticos do que seus respectivos povos, mas podem reforçar as obrigações recíprocas e podem nos persuadir gradualmente a assumir novas obrigações. Se um Estado tenta impor um conjunto de valores diferentes dos adotados pelos cidadãos, ele perde a confiança, perde a autoridade, se corrói. Os limites éticos do Estado são impostos pelos limites éticos de sua sociedade. E ele cita muitos povos aqui como exemplo. Desde Dinamarca, Butão, Finlândia. Então começamos a arrumar as coisas por onde? Acham que trocando de partido, trocando de governo, fazendo levantes, guerrilhas entre segmentos da sociedade, vamos resolver? Para esse pensador, de jeito nenhum. Vamos aprofundar tudo isso. Ele diz, o auge do Estado ético se deu nas duas primeiras décadas após a guerra. O que ele conta aqui é tão notável, não é? A leitura que ele faz. Observe, veja o que acontece. Quem não, quem eu sei, que idade você tem?
32.
Quem tem 32 anos e quiser saber como, o que, que ele está falando aqui, que guerra é essa, que pós-guerra é essa, vá até, não tem mais locadora de vídeo, vá até o Netflix e pegue lá O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman, como um exemplo do que eu estou falando. E vocês verão o que era o pós-guerra. De você sair, e não adianta procurar emprego, não tem. Você abrir a torneira para sair água e não tem. Quando sai, é uma água que você não vai usar para nada. Você sai à rua e sente cheiro muito forte. São pessoas que foram alvejadas, estão mortas pelas calçadas. Aí você diz, vou à igreja rezar. Que igreja? Resta lá um pedaço dela, foi bombardeada, não tem mais nada. Você diz, então vou pegar meu carro e vou atravessar a ponte e vou embora. Que ponte? Que estrada? Ir para onde? Para qualquer lugar onde se vai é mais da mesma coisa. Isso, essas pessoas que estavam na Europa viveram. Nesse filme do Ingmar Bergman, tem uma cena que o sujeito vai comprar algo e leva um saco de dinheiro. Desvalorizava 30 mil por cento era a inflação em alguns lugares. Como pode uma inflação de 30 mil por cento? É uma coisa inimaginável, mas é disso que ele está falando. E foi diante desse horror que as pessoas se reuniram. Você saiu à calçada e viu a família Zanetti, que viu a família Zanata, que viu outra família, Búrico. E essas famílias disseram, meus irmãos, somos irmãos. Olhem que horror tudo isso, não interessa de quem é a culpa, vamos arrumar as coisas. Os nossos filhos, as nossas esposas, o que é isso? Como permitimos uma tal coisa? Ele disse, foi isso que levantou a Europa. Não foi plano Marshall, não foi milhões injetados lá. Temos muitos exemplos pelo mundo de coisas assim que não funcionaram. Esse elemento moral levantou a Europa. Os amigos, as cidades, são cheias disso. O que a gente precisa fazer para melhorar, para corrigir? Eu vou trabalhar, eu vou produzir agora sapatos para você. Você produz camisas para mim? E você planta lá o feijão para a gente ter? Vamos trocar? Olha, quantos sapatos você precisa? 3? Aqui estão os 3 sapatos. Me dê 2 quilos de feijão para eu levar para os meus filhos? Esse espírito de fraternidade, essa alma do capitalismo, para esse autor, levantou a Europa. As páginas que seguem isso que eu estou dizendo são muito interessantes sobre isso, sobre o surgimento do Estado ético. Ele diz assim, ó, nas primeiras décadas do pós-guerra, o que eu vou ler vocês podem ver depois, porque eu acho que vocês não vão acreditar, vou ler literalmente. Os ricos, eu sei, quando a gente fala em ricos, vocês olham para lá, para longe, né? Os ricos somos nós, meus senhores. Num país como o Brasil... Eu estava dando uma aula em Porto Alegre, tem uma aluna lá que é aposentada, ganha 5 mil reais por mês. Eu disse, você é elite. Ela disse, não, eu não sou elite. E você não é. Num país como o Brasil, uma pessoa que é aposentada com 5 mil reais é elite. Então, nesta sala de aula aqui, nós somos elite. Vejam o que aconteceu com pessoas feito nós num contexto diferente. Ele diz assim: os ricos aceitaram alíquotas de imposto de renda que ultrapassavam 80%. Os jovens concordaram com o serviço militar obrigatório. Na Grã-Bretanha, até os criminosos acataram a restrição implícita necessária para que a força policial andasse desarmada. Isso permitiu uma enorme expansão do papel do Estado, a pauta social-democrata. E, no entanto, o Estado social-democrata vinha sendo cada vez mais tomado pelas vanguardas utilitaristas e hausianas. O Estado ético se metamorfoseou no Estado paternalista. E aí a coisa começou a desandar. Esse pacto social que houve na Europa, que levantou a Europa, começou a vir abaixo quando as pessoas disseram: bom, agora temos tudo, queremos mais. Queremos melhor salário, menor carga de trabalho. Aí ele disse: agora começou a desaparecer aquilo que fez da Europa o que ela era. O Estado ético, que existiu um acordo entre nós, sumiu. E veio o Estado paternalista. Eu quero, o Estado me dê, eu tenho direitos. Eu tenho direitos. Assim, esse pensador nos diz que tudo começou. O declínio do Estado ético. Isso é muito extenso. Vamos passar para frente, tá bem? Quando ele fala da identidade, é muito interessante essa parte. Vamos dar só uma olhadinha nessa parte? De maneira breve, certo? Olhem como ele coloca o princípio de identidade. Quando a Europa estava arruinada, como eu falei há pouco para vocês, a identidade surge como um princípio de correspondência geográfica. Então você é daqui, você estava aqui. Vocês vão, aqui estão os meus amigos, aqui está a minha família. Essa terra aqui, eu preciso resgatar. Essa é a identidade. Você não queria destruir nada. Já tudo tinha sido tão destruído. Você queria agora que as coisas caminhassem de outra forma. Então, às vezes, voltando para casa, você viu o padre lá tentando erguer a igrejinha dele. Você trabalhou um dia inteiro, mas você dizia: eu vou ajudar. Vou ajudar a erguer a igreja. Chegava mais tarde em casa. Esse espírito moral que regia o capitalismo, que construiu a Europa, começou a desaparecer. E o princípio de identidade. Rapidamente nós perdemos essa identidade geográfica. Ele diz: esse esgarçamento de uma identidade comum teve repercussões sobre o funcionamento da sociedade. Quando as identidades se polarizavam em qualificação versus nacionalidade, a confiança nas pessoas do topo da sociedade começou a ruir. Como se deu isso? Aí ele vai descrever em várias partes. Parte da população instruída e qualificada tendeu a abandonar a nacionalidade como identidade principal, deixando os menos favorecidos ligados ao menor status dessa identidade. Funciona mais ou menos assim, ó. Cada vez mais um número maior de pessoas diz: não sou brasileiro, sou um cidadão do mundo. Para nós, muitos dos nossos filhos e amigos buscam uma nacionalidade no exterior, não é? Todos os anos eu faço viagem para o exterior com os meus colegas de alunos. Ano que vem, viagem final de estudos para a Escócia. Pensam, muitos chegam lá no controle de passaporte com passaporte Bordeaux. Eu pensei que você era brasileiro. Sou brasileiro, mas eu tenho nacionalidade francesa, italiana, portuguesa, espanhola. É isso que ele está falando. Nacionalidade trocou e agora virou um caráter pragmático, utilitarista, não mais moral. Ele diz que isso entre nós reduz a confiança. E ele diz que estamos cansados nas nossas identidades, nacionalidades, etc. Ele fala do que está acontecendo pelo mundo. Por exemplo, ele diz que hoje no mundo há esse fenômeno separatista. Ele cita, por exemplo, aqui o Brasil. Ele diz, adivinhe quais as três regiões mais ricas do Brasil e que querem, acham interessante também o movimento separatista. Mas não é só no Brasil, ele cita Iugoslávia, Nigéria, países do mundo inteiro. Quer dizer, aqueles que têm, agora acham que não têm, porque sustentar os que não têm. Logo nós aqui do Sul, que fomos financiados e temos tudo o que temos, porque o Nordeste nos sustentou. E o Nordeste devastado, o Sudeste, aí pronto, aqui, agora que estamos ricos, porque vamos sustentar o resto do Brasil? Ele diz que este fenômeno, que é mundial, atesta o fim do elemento moral no capitalismo. Vou passar várias páginas aqui adiante. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões. Prosseguindo o nosso trabalho, agradeço as colaborações dos senhores, isso enriquece muito o nosso trabalho. Ele diz, o conceito mais viável de nacionalismo disponível para a modernidade está, ou seja, hoje, ele está respondendo àquela crítica que eu coloquei há pouco, aquele exemplo, não é, de passaporte, tudo. Ele diz que para a gente resolver essa questão do nacionalismo, já que não há mais aquele elemento moral que uniu as pessoas para reconstruir, ele diz, está na criação de um vínculo entre as pessoas com um senso de pertencimento no mesmo local. O lugar tem várias camadas, como uma cebola. O centro é o nosso lar, mas boa parte da identidade que atribuímos ao nosso lar é a região ou cidade onde ele está situado. Analogamente, a cidade deriva grande parte do seu sentido do campo e, na Europa, uma parte do sentido de pertencimento abrange a União Europeia. A população do país típico terá aparência variada e valores diversos, mas compartilhará a localização de seus lares e isso será suficiente? Vocês sabem, aqui no Brasil, Jaime Lerner, quando ele foi prefeito de Curitiba, uma das primeiras vezes, ele disse assim, nós temos que aprender a amar a nossa cidade. Temos que voltar a gostar da nossa cidade. E aí ele mandava colocar, lá onde é a cidade, a Rua das Flores, ele mandava colocar aquelas florzinhas. Sabe o que, que faziam os comerciantes da Rua das Flores? Arrancavam. E ele mandava colocar de novo. E arrancava. E ele disse, eu vou colocar tantas vezes quanto for preciso. Essa rua vai ser florida. Depois começou a distribuir tinta para pintar a cidade. Isso não ia resolver os problemas da população. Mas o propósito não era resolver os problemas. Era voltar a gostar da sua cidade. Olhem o que é Curitiba hoje. É isso. Isso é sentimento de pertencimento. Eu gosto de ser brasileiro. Ah, o senhor é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Ele faz uma diferenciação entre patriotismo e nacionalidade. Cita o presidente francês aqui, primeiro-ministro francês, dando exemplo sobre isso. Há muitas confusões. Não é? Não é aquela coisa que lembra o fascismo. É você ter amor pela sua terra, ter orgulho da sua terra. Meu pai era ferreiro e eu me orgulho. Ele trabalhando até tarde da noite, batendo ferros, e eu ouvia do meu quarto, pois ele pagou os meus estudos. E por isso a minha monografia de conclusão da minha graduação foi dedicada ao meu pai. É isso que ele fala. E não você negar suas origens. Não, eu me formei em Harvard e não cita a escola onde você estudou. Você só passou pela porta de Harvard. Você estudou na Fucre, na UNESC. É lá que é a tua raiz. Qual é o problema? Você tem vergonha? Você não deveria ter orgulho que você ajudou a sua cidade? Ora, o que é isso? Pois bem, é isso que ele está falando aqui, ok? E ele fala do presidente francês aqui, Macron, e o que ele tem passado e tudo mais. E agora chegamos na penúltima parte da nossa aula, a empresa ética. Muito bem, o que seria uma empresa ética? É aquela empresa que vai para a empresa e diz: este ano demos 10 mil bolsas de estudos. Ele diz: isso é empresa maquiada. Empresa ética é uma empresa que às vezes parece com essa, mas tem raízes outras. A empresa ética é aquela na qual você chega na sua empresa e o seu funcionário de fato vê você como um amigo. Amigo. Então eu devo fazer refeições, professor, lá no refeitório com eles, é isso? Investir como os meus funcionários? Acha você que é isso? Cumprimentar o homem lá do elevador, importar com ele, é isso, professor? Não. Isso é hipocrisia fantasiada de educação. Isso é uma outra coisa. E gera toxicidades impressionantes. Impressionantes. Usem para ver se... como botou o Chaim lá na livraria dele em Curitiba: se você acha cultura cara, experimente a ignorância. É muito mais cara. Se vamos fazer de conta, se vamos mascarar de novo as coisas, para esse autor, Paul Collier, nós não temos saída. Nós vamos adiar um processo que vai ainda custar mais caro, porque aí, além de todos os problemas que temos, virá a raiva, a mágoa, o rancor por pessoas que vão se sentir ainda enganadas e traídas pela nossa maquiagem social. Então, não vai funcionar. A nossa chance é, de fato, tentarmos um elemento ético, moral. E não se trata de ser bonzinho. Não se trata de você chegar e afetar um amor que você já nem sabe e nem tem. Não. Primeiro ponto é esse reconhecimento de que temos esse problema. Agora vamos ver o que fazer a respeito. Okay? Sabemos que temos problemas. Sabemos que tiramos a alma do capitalismo e vivemos um comércio desvalorizado, um balcão de negócios. Quer dizer, é o lucro. E ele diz literalmente, o sujeito que tem uma empresa, ele coloca aqui, ele quer lucro. Ele vai disfarçar e maquiar isso de todo jeito. Mas o que ele quer é isso. Se não tiver isso... não tem conversa, não tem conversa fiada. É assim que o autor coloca. Será que ele está tão errado? Será que eu estou lendo um autor utópico? Ou será que ele está nos constrangendo com essas coisas? Vamos lá, vamos trabalhar com ele também. Na Grã-Bretanha da minha juventude, a empresa mais respeitada do país inteiro era Chemical Industries. Somando inovação científica e grande escala, a empresa veio a se cercar de enorme prestígio e trabalhar para ela era motivo de orgulho. Isso se refletia nas palavras com que anunciava sua missão. Olha as palavras com que anunciava. Nossa meta é ser a melhor empresa química do mundo. Mas nos anos 1990, a empresa mudou de lema. E passou a ser: nossa meta é maximizar o valor para o acionista. Como vocês já viram pela nossa aula de hoje, para o Paul Collier, aqui a alma foi embora. Não é? Nossa meta é maximizar o valor para o acionista. Aí ele pergunta: o que aconteceu e por que isso tinha tamanha importância? Aí ele escreve: as empresas estão no cerne do capitalismo. Ou seja, o centro é o sentido, né? O desprezo geral pelo capitalismo, ganancioso, egoísta, corrupto, se se deve em larga medida à deterioração do comportamento delas, das empresas. Os economistas não têm ajudado. Milton Friedman, laureado com o Prêmio Nobel, expôs clamorosamente a fórmula mágica, apresentada pela primeira vez em 1970 no The New York Times, de que o único objetivo de uma empresa é o lucro. Com a difusão das ideias de Milton Friedman por todos os escalões administrativos, essa noção veio a se implantar como padrão nas escolas de administração e assim infiltrou-se nas grandes empresas, como a Imperial Chemical. As consequências não tardaram. Se há uma característica do capitalismo moderno que as pessoas consideram detestável, é a obsessão em lucrar. Atualmente, perante a escolha entre o objetivo primário da empresa deve ser o lucro versus o lucro deve ser apenas uma consideração entre muitas outras, as pessoas concordam com Friedman, perde de 3 para 1, diferença que se mantém uniforme entre os diferentes grupos etários e de opiniões sobre outros assuntos. Ele diz que hoje a opinião acadêmica se afastou de Milton Friedman e concorda com a opinião pública, que o lucro é um aspecto entre vários. Então ele faz uma pergunta: nós queremos a empresa ética ou a empresa que ele chama de Lula vampira do inferno? Eu sei, parece um trocadilho político com o que vivemos aqui, mas não tem nada a ver. Ele nem se refere a nada do que houve no Brasil. A Lula vampira do inferno é aquela Lula gigantesca que vive nas profundezas e que sobe, e que havia lendas e coisas, e que hoje se sabe que é uma injustiça, porque ela não era nada disso, nunca foi. Não é? Então quem apostou no trocadilho agora já ficou numa situação complicada. Ele diz, uma grande empresa não precisa se comportar como aí esse animal marinho. Pense numa grande empresa, talvez a Unilever, Ford, Nestlé. O que você acha que o empregado típico de uma empresa dessas diria sobre o propósito dela? Imagina que ele diria, é ganhar dinheiro para os donos? Poucas empresas realmente operam com tal filosofia hoje. O mais provável é que o funcionário responda que está trabalhando para fornecer sabonetes e alimentos a preço acessível, muitas vezes em sociedades com tanta pobreza e tantas doenças, que a contribuição deles se torna mais valiosa do que as atividades da autopromoção das ONGs. Não é assim que agora é dito? E aí ele cita vários exemplos aqui de como essas coisas se passam. Ele diz, mas em muitas empresas, os trabalhadores realmente consideram que o propósito é faturar. E aí ele cita vários exemplos de empresas, etc. 50 anos atrás, escreve Paul Collier, a empresa de maior sucesso em todos os tempos e lugares era a General Motors. Era altamente rentável e enorme, mas em 2009 foi à falência. Como seu inexorável declínio foi muito significativo, o caso da GM tem sido analisado em grande detalhe, tanto em seu desenrolar, com o reiterado recurso a consultores administrativos, quanto retrospectivamente. O que matou a GM? E ele responde, a Toyota. É, literal. Ele pergunta, o que matou a GM? Resposta, a Toyota. E aí ele conta como a Toyota se instalou nos Estados Unidos, com um pensamento completamente diferente, convidando a GM para ver como eles faziam carros, convidando a parceria. Eu vou ler para vocês um trechinho. A Toyota inaugurou um novo estilo de relação com sua força de trabalho, os operários na linha de montagem eram organizados em pequenas equipes, chamadas de círculos de qualidade, e eram responsáveis pelo controle de qualidade. Eles chegaram lá, propuseram parceria com a GM, coisas inéditas. Ele disse que quando os técnicos da GM foram convidados para a Toyota, a instrução foi: fotografem tudo e vamos ver como eles estão fazendo os carros. Nem era preciso. Eles não podem ter acesso a tudo. E a ordem da GM é: se eles tiverem robôs, nós também vamos colocar robôs. Se não, tá aqui os robôs, olha como é que a gente faz tudo. E é impressionante como um novo modo de entender as coisas participou disso. Ele diz: não há nada intrinsecamente sórdido no capitalismo. O lucro é não tanto um propósito, sim uma obrigatoriedade que impõe disciplina numa empresa. Todavia, nos casos da empresa inglesa e da GM, indicam que algo saiu muito errado. E o que foi? Bem, o que ele vai nos dizer agora, mais uma vez, é dilemático e é polêmico. Ele começa perguntando: quem é que controla uma empresa? Por favor, considerem, quem controla uma empresa? Eu acho que a opinião dos senhores é: ué, o dono da empresa, ele controla. O conselho de acionistas, ele controla. O conselho de acionistas, não é? Ou o colegiado de diretores, que tem participação acionária, eles que controlam. Vamos ver o que o autor vai nos colocar. Quem controla a empresa? Então ele responde: a resposta é que o poder de controle veio a ficar com as pessoas erradas. O capitalismo tem o nome que tem porque a propriedade da empresa cabe às pessoas que entram com capital de risco. O princípio da coisa é que os que estão assumindo risco são os que mais precisam ter controle e mais têm um incentivo para inspecionar os administradores. Esse princípio, porém, tem se afastado cada vez mais da realidade. E aí ele coloca como uma analogia disso o que acontece quando uma empresa vai à falência. Então, né, ele diz que não é... Não, ele diz, olha, para vocês terem uma ideia, ele é extenso, mas eu vou ler um trecho. Ele fala: os clientes também sofrem. No lado mais trivial, quando a Monarch Airlines faliu em 2017, 100 mil pessoas ficaram encalhadas. No lado mais sério, as cadeias modernas de fornecimento criam interdependências entre empresas, de modo que uma falência se transmite como um vírus na economia global. É por isso que a falência de um banco de investimentos do porte do Lehman Brothers provocou tamanha devastação da crise financeira. Ele diz que hoje os critérios, interessante porque é um pensador capitalista colocando esses elementos, não é? Algumas páginas adiante, ele tem um capítulo chamado As Consequências de Permitir o Controle dos Proprietários. Ele diz: será que essa, ao fim e ao cabo, uma boa estratégia para um fundo de pensão, por exemplo? A responsabilidade por uma empresa se torna uma luta desesperada para manter os lucros trimestrais em aumento constante, até que as opções de compra de ações entram em cena e o diretor executivo pode ser demitido de uma hora para outra. Assim, qual seria a estratégia inteligente para um diretor executivo? Evidentemente, proceder a mudanças que elevem os lucros trimestrais o máximo possível, no mais breve tempo possível. Eis a avaliação da diretora-geral da Confederação da Indústria Britânica, preocupando-se que há uma fixação no valor do acionista em detrimento do propósito. Essa parte é muito longa. Eu vou resumir com as considerações dele sobre o que podemos fazer a respeito. E ele diz: é hora de deixar esta deprimente ladainha de insucessos e passar para soluções práticas. Quais seriam, não é? Vamos ver. O autor nos diz: felizmente, tais problemas não são características inevitáveis do capitalismo, e sim consequências de erros de política pública que podem ser corrigidos. A política pública deu errado por causa da trivialização gerada pela estridente rivalidade entre ideologias antiquadas. A ideologia da direita sustenta a fé no mercado e rejeita qualquer intervenção de políticas públicas. Sua solução é tirar o governo das costas das empresas, desregular. A ideologia da esquerda repudia o capitalismo e acusa os administradores de empresas e fundos de serem gananciosos. Sua solução é o controle estatal das empresas e a propriedade estatal dos principais setores da economia. Essas duas ideologias radicais são mal fundadas, mas juntas têm determinado os termos do debate público, tolhendo o pensamento produtivo. Que belo resumo que ele fez, não é? Do que nós temos vivido. Muito bem resumido. O ponto de partida para uma nova abordagem é reconhecer que o papel da grande empresa na sociedade nunca foi plena e devidamente examinado. Ele então fala sobre como podemos fazer a mudança do poder dentro da empresa, e é notável, não é? Porque ele regride até o século XVIII e nos mostra onde perdemos o caminho e nos dá vários exemplos aqui. Ele vai tratar também dos elementos digitais, Facebook, Google, Amazon, Uber e tantas outras. Agora eu gostaria de conversar com vocês, não mais sobre o trabalho do Paul Kohler, que eu recomendo como um elemento para debate, para a gente debater. Vamos tomar o que ele coloca. Vamos dizer que, em parte, o que o autor nos propõe é o que provavelmente se passa. Ele coloca o problema assim: ele acha que o capitalismo ainda é a melhor resposta, mas que precisamos devolver ao capitalismo a parte dele essencial que, por um erro de interpretação, extirpamos. Qual é esse caráter? O elemento moral que reergueu a Europa no pós-guerra. Muito bem, esse é o resumo da obra. Agora, vamos conversar um pouco com filosofia clínica. Estamos em 2019. Os senhores vivem parte do tempo de vocês conectados, vocês têm acesso às mídias sociais, a informações instantâneas, podemos resolver muitas coisas rapidamente nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, ok? Então, nos deparamos com problemas dos nossos dias. Os senhores, vendo a cada ano 20% dos caixas de bancos some, não é mais necessário. E isso aumenta gradativamente, muito rápido. E já há bancos que nem agência mais tem, né? Agência real, só virtual. Muito bem. Quer dizer, diante de um cenário desse, a gente vê empregos desaparecendo cada vez mais. Olhamos para o futuro com isso que o autor chama inquietação. Ficamos angustiados com algumas coisas. O que fazer concretamente? Como podemos ajustar as coisas? Eu vou colocar como exemplo o que garotos da Escandinávia e em Harvard, nos Estados Unidos, lá na Dinamarca e também em Harvard, fizeram. Mas esse é um dos exemplos, entre muitos. Eu vou modular um pouco, vou acrescentar coisas, vou modificar um pouquinho para adequar a nossa base categorial brasileira aos nossos 2019, vou colocar algumas contribuições, algumas reflexões, apenas para que tenha uma ideia de algumas possibilidades, tá bem? Então vejam, primeiro vou descolar vocês, não vamos olhar mais para século XVIII, XVII, como maneira de responder a problemas de 2019. Aquele capitalismo incipiente, aquele socialismo incipiente que que nos foi ofertado como uma maneira de resolver questões do século XIX, do século XVIII, teve seu período, aprendemos muito, agora queremos aprender e prosseguir mais. Então vejam, vamos supor, apenas supor, parte do que eu vou dizer aqui já foi feito numa escala circunscrita, teve um resultado interessante e neste momento em que eu falo isso para vocês, algumas empresas como Facebook, Google, financiam ideias similares a essa que eu vou colocar para os senhores. Não por questões morais, como Paul Collier coloca aqui na obra dele, por outras razões, mas tão próximas que talvez se tornem ambientações morais também. Então vamos a elas, tá bem? Considerem assim, vocês estão em casa, recebem uma carta do governo catarinense, chancelado pelo nosso Banco Central. E nessa carta diz que eles fizeram uma análise. Hoje é muito simples fazer isso, mídias e tudo mais, não é difícil. Vejam, não do seu salário, do seu padrão usual de vida. Então, descobriram que, para você, pelos livros que você compra, pelos restaurantes onde você vai, pelas viagens que você faz, R$5.000 por mês será depositado na sua conta. Muito bem, aí você diz, em troca de quê? Em troca de nada. Vai estar na sua conta, todo dia 20, 25, R$5.000, baseado no seu padrão de vida, não no que você ganha. Só vão pedir uma única coisa para você. Você não pode pegar esse dinheiro, abrir o colchão e guardar tudo lá dentro. Você tem que pegar esse dinheiro e gastar. Compre livros, reforme sua casa, troque um automóvel, né? Financie uma plantação de feijão que você gosta tanto, gaste. No mês que vem terá isso de novo e é chancelado pelo Banco Central. Só se o Banco Central quebrar, você para de receber isso. Mas você é convidado, quer dizer, você pode dizer não quero. Ou você pode dizer assim, quero, posso continuar trabalhando? Pode, não estou te proibindo de nada. Muito bem, você também vai receber R$5.000 por mês. Até quando? Até sempre, é para toda a vida. Vejam, eles não podem propor chegar numa favela e chamar a Dona Maria e dizer a senhora vai ganhar R$5.000, porque isso destruiria a vida dela. O que eles podem fazer é chegar a ela e dizer, a senhora vai ganhar R$800 por mês, continue sua vida. Se, por exemplo, o senhor aqui que vai ganhar R$5.000 por mês, eles identificaram lá no sistema que você foi internado. Motivo? Uso de drogas ilícitas. Cocaína, álcool, etc. Perdeu, vai ganhar R$3.000 por mês agora. Saiu do hospital e resolveu fazer mais um curso de idiomas, vai aprender agora a falar italiano, para quando for à Itália visitar os netos, vai poder falar direitinho com eles no idioma local. Ah, 3.600 por mês, subiu um pouquinho. O que é uma das grandes críticas a esse novo modelo econômico, porque imagine o controle estatal, quer dizer, ele vai poder dizer o que você tem que aprender ou não para subir ou descer seu salário, não é? Então, fez mestrado, você vai ganhar R$6.000 por mês agora. Deu entrada no doutoramento, R$8.000 por mês. Ah, fez um projeto social que beneficiou tantas pessoas, R$10.000 por mês. E aí vai. Ou, né, foi preso, bateu o carro, atropelou uma pessoa, não socorreu, caiu para R$2.000 por mês. Ou seja, esse é um dos grandes problemas. Estão vendo por que alguns homens como Paul Collier estão chamando os filósofos para participar dessa discussão? Porque sem isso, nós vamos ter um 1984 de George Orwell, rapidinho, não é? Muito bem. Agora vejam, se chega numa agência aqui do Banco do Brasil e propõe isso, todo mundo vai pegar isso, quem é que vai tocar a agência? Você vai lá pagar uma conta, diz, eu não consegui pagar na internet, vim pagar aqui. Não tem quem receba. Então, para um sistema desse ser implantado, é necessário o regime de cotas. Você vai chegar numa agência do Banco do Brasil e vai dizer, para 20 pessoas eu tenho isso, para esses demais não temos. Mas o problema, qual é o critério que você vai adotar? É por idade? É para quem já ia se aposentar? É porque tem quem engravidou? Por quem está com problema de incapacitante? Qual é o critério que você vai adotar? Mas, qual é o fundamento? De onde vem esse dinheiro? De onde vem esses seus 5 mil reais por mês? Agora vem um elemento surpreendente. Pena que não está o Aloysio aqui. O Aloysio ia gostar dessa. E se nós descobríssemos que neste momento um dos nossos maiores problemas diz respeito à logística. Logística. Você entra lá na internet, vê aqueles programas do National Geographic, que tem lá 30% dos alimentos desperdiçados por mau gerenciamento, por fator distributivo, etc. E se no fator econômico for ainda pior que isso? E se nesse momento já tivéssemos condições, por elementos cruzados, de propiciar isso a uma população imensa, imensa, que faria a nossa previdência social parecer uma pilhéria, uma piada de mau gosto, tamanho que poderíamos propiciar. E mais, e se, ao credenciarmos isso, tivéssemos sustentação econômica suficiente para que a sociedade se desenvolvesse nessas bases? Vejam alguns problemas filosóficos. Nós fomos educados no sistema da falta e da necessidade. É assim que nós crescemos, fomos educados. Ou seja, você quer comprar um automóvel, agora nasceu o seu bebê, precisa de um automóvel melhor, com um banco mais confortável, mais seguro. Ele vai ter que economizar. Ele vai dar como entrada o carrinho que ele já tem, vai parcelar e tudo mais. Esse é o sistema com o qual nós fomos criados. O sistema da falta e da necessidade. Esse é um dos principais problemas. Como mudar a chave interna e dizer assim, ó, não, o fato de você querer utilizar o automóvel e o fato de você querer passear no automóvel e o fato de você querer botar gasolina no seu automóvel, isso paga o automóvel. Como mudar toda uma consideração assim? Algumas pessoas, e são muitas, não têm como acolher um tal sistema. Elas vão dizer que isso é utopia, não existe. Não existe. A gente tem que trabalhar, tem que guardar para comprar as coisas. Assim que o mundo funciona. Agora chegue em casa, depois da aula de hoje, chame um filho de 25 anos. Júnior, vem cá. Senta aqui com o pai que eu quero te contar uma coisa que o professor Pachter falou hoje lá na aula. Olha que absurdo. E ele vai te dizer, pai, eu estou pronto. A hora que chegar a carta do governo, me dá que eu vou entrar nessa. Mas se você tem de 35 anos para fora, as dificuldades gradativamente de entender se quer uma tal ideia já se coloca. Muitas gerações não só não vão entender, como não vão querer participar. Seu tio lá de Araranguá, você vai visitar ali, tio, vai entrar nesse sujeito nenhum. Eu sei o que, que isso vai dar. E aí vai citar Getúlio Vargas e não sei o que. Tá bom, tio. Pena que eu não posso aceitar pelo senhor. Eu só posso aceitar a minha parte.
Não aceito caridade.
É, não aceito. Nada é de graça. Não tem almoço grátis. Alguns não vão entrar de jeito nenhum. E têm o direito de não entrar. Podem continuar como estão. Os que entrarem nisso já sabem como funciona esse sistema. Muito bem. Até aqui a parte básica, trivial. Isso é uma questão de informatização, de boa vontade. Provavelmente, bom, isso que eu estou falando para vocês, mais de 30 países, de maneiras diferenciadas, já estão testando. Aqui no Brasil, houve um projeto que morreu na casca do Suplicy, não passou. Não sei no que deu, da década de 90 ainda. Nunca foi para frente. Mas alguns países, como a Dinamarca, eles fizeram numa região de Copenhague um resultado surpreendente. Não é? E essa gurizada foi chamada pelos políticos locais. E os meninos disseram, vocês estão assim porque vocês estão com medo. Não estão se localizando em um novo sistema que não é capitalista, que não é comunista, que é de uma outra ordem. Quando isso chegou a Harvard, imagine o que aconteceu lá por lá, não é? A ideia dos garotos. Hoje, empresas como Google, Facebook estão investindo bilhões para que um projeto desse possa ir para frente. Não por razões como Paul Collier colocou aqui, mas por outras questões. Agora eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Nós somos filósofos. É muito improvável que à medida que uma ideia como essa, ou similar a essa, não é? O fundamento econômico é bem interessante. Ele parte da tributação de outras ordens. Nós aprendemos a tributar as coisas pelo princípio antigo, feudal. Ah, você produziu esse caderno, tanto por cento é tributado. Isso é de um absurdo completo, não é? As novas formas de tributação são que você fez esse caderno, ao invés, além de não precisar me pagar, eu ainda lhe dou isso. Olha a tributação, como é que funciona. Tributação reversa. Vejam como é preciso reaprender a pensar para poder compreender um novo mecanismo econômico que não é socialista, que não é capitalista, mas que parte de um elemento moral. O que acham que vai acontecer quando agora Canadá, o ano que vem, Israel, que já está implantando os sistemas de kibbutz, e outros lugares do mundo começarem a implementar isso e isso começar a funcionar? Quanto tempo acham hoje, com a disseminação de mídias sociais, levará para que a gente chegue a um elemento assim? E mais, considere o que vai acontecer com muitos jovens. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, hoje, por exemplo, você tem 24 anos. O que você faz? Qual é o teu trabalho?
Eu trabalho com publicidade.
Publicidade. O pai dele é dono da empresa de publicidade. Então, você lá tem uma pessoa que é uma menina que trabalha lá. Que olha, os pais vivem com muita dificuldade. A mãe dela precisou fazer uma cirurgia, quase morreu, sabe por quê? Nossa política da saúde, belíssima nesse país, né? Casou com ele, em parte porque gosta dele, em parte porque também ela se sente protegida. É uma situação social. Agora, se essa menina não precisar mais fazer isso, se ela já tiver para viver a vida, já viram afetivamente como se dará isso? Você que trabalha com empresas, instituições, essas empresas familiares, muitas vezes regida porque lá é feudal, tal, o chefe da empresa, a hora que o filho não precisar mais do pai, você, não, se o senhor me pagar ou não me pagar, me empregar, não tem mais problema. Vejam como ficarão as relações humanas a partir disso. Daqui a pouco vamos abrir para as colocações. Imagine como serão as relações humanas a partir daí. As afetividades agora não terão mais, porque você não vai mais precisa ser simpático para vender seu produto. No mercado de trabalho, o que vai acontecer? Provavelmente, muitos vão para a praia do Rincão tomar água de coco e caipirinha o resto da vida. Caipirinha não, porque daí cai um pouco lá o salário, não é? Mas água de coco e, eventualmente, caipirinha, quando não estiver olhando, sim. Outros, no entanto, vão dizer, olha, eu sempre quis ter uma ferragem, vou montar uma belíssima ferragem. Meu avô era ferreiro aqui em Uruçanga, vou ser ferreiro também. Vai trabalhar no que ele ama, no que ele gosta. Não porque ele precisa, porque ele gosta, porque tem afinidade com isso. Vejam a mudança dos mecanismos sociais, das afetividades, das relações trabalhistas. Pensam que acaba aqui? Não. Vamos ver outras questões? Alguns, por exemplo, se isso for implantado em Santa Catarina, em algumas cidades, Brusque, Itajaí, Criciúma, como modelo. Então, você lá pela sua conta de luz, se você quiser participar, participa, como um estudo. É provavelmente o que vai acontecer em muitos lugares do mundo, não é? Em alguns lugares não, viu? Por exemplo, neste momento, um país como a Venezuela provavelmente não tem condições de participar de algo assim. Não é? Mas Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, outros países têm como fazer isso. Países que estão com grande dificuldade, talvez como Portugal e Turquia, para poderem entrar na comunidade europeia, precisaram de bilhões de injeção de infraestrutura. Portugal, há 25 anos, tinha favela. Foi graças ao implemento, um aporte considerável de dinheiro e um protocolo que foi cumprido de intenções que foi erradicado. Talvez, por um sistema assim, em alguns lugares, também se faça necessário um aporte considerável de capital. Mas considere, a hora que isso, por exemplo, chega em cidades como as nossas e as pessoas começam a trabalhar e viver por elementos disso. Alguns vão antecipar. Você, sabendo que no final do ano vai ter esse sistema aqui, talvez chegue em casa e diga para o seu pai, para a tua mãe, vou vender o automóvel, meu apartamento, e até o final do ano vou passear pelo mundo. Para a Itália, vou para a Alemanha, vou para a França, vou curtir. Depois eu volto e aí passo a viver disso. Ou seja, alguns já vão antecipar. Há consequências sistêmicas que nós nem sabemos como elas funcionam. Então, olhem que até para a implementação de um tal projeto é necessário um estudo imenso que envolve tudo o que conhecemos e uma série de interrogações para as quais nós não temos nem ideia do alcance delas num curto e num médio prazo. Enfim, eu mudei algumas coisas, acrescentei outras, mas isso que eu falei para vocês, de uma maneira até um pouco bronca, foi para dar uma ideia de como provavelmente, se as coisas continuarem conforme pensadores como Paul Collier nos coloca, essas ideias de trazemos de volta o elemento moral, trazemos de volta o elemento ético. Porque, olha, considerem, por exemplo, por que alguém iria assaltar? Por que alguém iria roubar? Qual seria a motivação para fazer isso? A não ser aqueles casos de exceção, que de fato vão existir de qualquer maneira, não é? Mas por que alguém iria roubar? Se para não roubar, ele ainda recebe. E se continuar não roubando, ele ganha mais. E a mãe dele, que está ali em dificuldade, também ganha. E o primo, que estava lá, também. Há muitos estudos, alguns, por exemplo, nas penitenciárias, como seria o elemento remissivo, retroativo nessas condições. Alguém que está preso, por exemplo, poderia participar? Dependendo do que fez, sim. Se não é um assassinato, é uma coisa de outra ordem, sim, poderia ter uma remissão e tudo mais. Por que alguém, por exemplo, iria roubar bilhões num sistema político ou outro? Com que pretexto? De que? Ou seja, é toda uma reformulação ética, moral, processual, de modo a podermos viver essas coisas. Se por um lado a ideia é maravilhosa, por outro veja o número de problemas que temos para resolver. Isso que eu falei é básico, olha, tem tantas outras coisas, isso aqui daria para fazer um seminário de vários dias com essas questões todas. Elas vão muito longe. Como filósofos clínicos, pergunto a vocês, o que demandas existenciais uma pessoa que vivesse numa tal sociedade que se aproxima teria? Por exemplo, muitos dos senhores aprenderam na casa de vocês, onde vocês cresceram jovens, que eu já tenho, a preocupação que você vai, como é que você vai ganhar?
Você precisa desbloquear o smartphone.
Vocês aprenderam a desbloquear o smartphone nas casas dos pais de vocês. Aprenderam, além de desbloquear o smartphone, você tem que ter um trabalho, você tem que... E aí você começa a namorar, e a sua namorada diz, agora nós precisamos de um carro, e agora nós precisamos de um apartamento maior, e agora nós precisamos disso, e quando você vê as contas estão chegando, e você tem que trabalhar, e você tem que vender, e você, quando vê, está na roda viva. Que de viva não tem nada, é morta, está te tirando a vida. está vivendo para cumprir compromissos, uma tensão tremenda, não faz de conta que está vivo. Que demandas terão pessoas? Quer dizer, você já sabe, tem 6 mil reais na sua conta todo mês. O que você vai fazer da sua vida? Os primeiros 4 meses vai desestressar, não é? Vai aliviar a tensão que acumulou durante a vida toda, ok? E depois, o que faz? Acha que vai ficar passeando a vida inteira? Você diz isso agora, porque agora é o teu sonho. Ah, vou passear, vou para a festa lá de Blumenau. Festa da cerveja de Blumenau, vou montar uma cervejaria. Isso é agora. Depois que passar essa galinhagem toda, o que vai ser aí dentro? Você terá que se deparar com você, finalmente. Agora, qual seria a desculpa? Só que alguns pensadores dessas novas economias que se anunciam dizem não. Elas têm muitos movimentos distracionistas ainda. E talvez o ser humano aqui se ponha a perder de vez para sempre. De tal modo que alguns vão lamentar o tempo de penúria, quando ainda se reconheciam como pessoas. Porque o problema não é apenas econômico. Como o próprio Paul Kohler nos coloca na obra dele, erramos o caminho quando acreditamos que o problema era econômico. Ele nos coloca uma dimensão moral. E em filosofia clínica, nós podemos acrescentar, não é apenas moral. Ela ultrapassa, nós estamos com problemas aqui de cunho. Muitas pessoas que hoje professam religiosidades, coisas mágicas, alguns leram lá física quântica e acham que vão mudar toda a realidade com pensamentos mágicos, etc. Hoje nós estamos vivendo uma situação esquisita quanto a essas coisas. Muitos se aproximam da religiosidade quase que como um desespero. Esses que assim fazem, por que precisariam de uma religiosidade? Alguns achariam que, diante disso, virou um oba-oba. Então, o sujeito com 60 anos ia rasgar a camisa, botar um medalhão no peito e sair por aí namorando as menininhas de 35. Causando problemas graves familiares. Estão vendo? Ou seja, não é um problema econômico. O problema econômico é o menor dos nossos problemas. Esse que parecia ser o maior. Estamos na iminência de descobrir que foi um problema de erro de interpretação. Que ele é o menor das nossas questões. E que outras muito maiores agora se mostram. Interessante que foi preciso debelar algo assim para que pudéssemos compreender melhor as dimensões existenciais muito maiores. E é para isso que em filosofia clínica e em outras áreas é interessante que nos preparemos. Porque num mundo complexo como o nosso, se conseguirmos ultrapassar, se ninguém apertar botão de destruir tudo aí com armas atômicas, essas coisas, é provável que alcancemos esse estado de coisas. E aí teremos que ver filosoficamente, é a minha opinião, como lidar com essas novas demandas. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, questões sobre isso que trabalhamos hoje aqui.